No dia 21 de outubro de 2004, foi lançado o primeiro episódio de podcast do Brasil. Passados 10 anos, são mais de 700 os podcasts brasileiros, abordando os mais diversos assuntos e atingindo uma audiência de milhões de ouvintes apaixonados. Sim, podcast é paixão. Podcasts apaixonam quem os faz e quem os ouve. Podcasts informam, divertem, educam, mudam opiniões. Podcasts fazem a cabeça. Por isso, convidamos você a celebrar conosco estes primeiros 10 anos, divulgando e acompanhando a hashtag Dia do Podcast. Opa, mas você não sabe o que é um podcast? É? Então acesse diadopodcast.com.br e comece a viajar conosco. O Dia do Podcast é uma iniciativa coletiva para promover o podcast brasileiro.
Começa agora mais um Iradex Podcast, lugar de coisas boas.
Sejam bem-vindos, seres rapadores de todo o Brasil!
Tu tava doente, mano, né?
Ah, tá bom.
Está começando mais um Iradex Podcast, Jurandir Filho.
Sou eu,
mas não é você o primeiro, não, Caio Anderson.
Opa.
Tudo bom, Caio?
E aí, tudo bem?
Tá amando, Caio. Tá amando.
Caio, você tá empolgado?
É. Tô demais.
Pega, cara, na minha mão. É.
Balança, balança, pra não deixar silêncio no áudio. Olá, Gabriel, tudo bom?
Alô, você.
Tá feliz?
Eu tô em um PS4.
Ah, é? Esse é só o teu corpo. O Gabriel tá mandando mensagens no...
Comprou um PlayStation?
PlayStation. Comprou um PlayStation. Aquele...
Por quê, mano?
Porque só ele quer jogar com a dente de leite dele. Ele e os japoneses, amigo
fica
dele.
Fica chutando na parede, né?
Pim, que faz aquelas rodas de bola. Pim, pim.
Caio, qual foi teu último videogame?
Meu último videogame? Ih, cara, lá em casa tem um PlayStation 3 que tá desligado há dois
faz
anos.
Faz aí, Júnior, que eu não posso, vai, faz.
Não sou dos videogames, não, mano.
Jurandir Filho!
Tu não se apresentou, não, por quê?
Ah, daqui a pouco, se apresenta.
Ele é o último,
É, daqui a pouco.
É o dono da bola, dono da nid de leite.
Ah, o dono deveria ser o primeiro, não?
Na verdade, o Iradex é o único programa onde o host se apresenta no final.
No final do programa?
No final do programa. E esse programa, eu, PH Santos.
Entendi. Eita,
e aí, Jurandir Filho?
Tudo bem, né?
Tudo bom.
Maravilha.
Como é que tá o coraçãozinho?
Tá bem, batendo.
No lado direito do peito?
É, esses são os gases.
Faz muito tempo, né, que você não vem por aqui?
Faz.
Ouvi
não,
dizer que...
Não, não.
Faz tempo.
Eu não vi um dia desse, mano, pra comentar o negócio de dar na Lu com a Lívia.
Mas faz tanto tempo, mano.
Ah, é?
Faz tempo. Faz uns 3 meses, 2 meses.
Porque esse programa tá sendo gravado e vai ser lançado em um ano
2018.
E sem contar que o da Nalu passou mais de um mês depois que foi gravado pra ser lançado.
É verdade.
Né?
Por exemplo, esse programa é antes da Copa. A gente não sabe nem o resultado ainda.
Não, não. É antes da Copa do Mundo da Democracia. Exato, né? A festa da democracia.
Ou depois.
Jurandir, me diga uma coisa. O Iradex, eu não
que
sei
que
se...
fala tão alto aqui, mano.
No meu jeitinho.
Eu tô aqui na tua frente, mano.
Eu não sei se isso acontece com rapadura, mas no Iradex as
pessoas... O que
pessoas
é rapadura?
Rapadura Cast, o podcast do Jurandir Filho.
Ah,
que como
exato.
Que
legal.
O
que é um podcast?
É uma rádio
na internet.
Na internet. Né? Que hoje tá tendo uns donos que não tem tanta relevância. Mas, Jurandir. Jurandir. Aqui no Iradex, não sei se acontece o mesmo com o Rapadrocast, as pessoas costumam abordar a gente na rua, no terminal, na lagoa do Jacareí. Tá acontecendo isso contigo?
Sempre.
Aconteceu. As pessoas chegaram em você pedindo, Jurandir, de volta lá na participação.
No Iradex?
Volta lá na participação.
Iradex, aliás, eu recebi um comentário, acho que foi no Twitter, no Facebook.
Não, mas o Iradex não recebe comentário de Twitter.
Não, por quê?
Não, a gente só corre no terminal.
Aqui é de raiz.
Ah, é?
É.
Eu acho que você deveria tirar o campo de comentários do Iradex.
Não foi no Valdizar, não?
Não, o Valdizar não escuta,
falaram.
Não. Acho que o Valdizar escuta a rádio, a pilha, mano.
O Iradex tá lá na rádio.
Se acabar a pilha, ele passou uma semana sem ouvir, porque acabou a pilha.
M810 verdinha.
Tem que cortar uns 3 cabelos ainda. Sabia que aumentou o Valdizar?
Foi.
R$20 agora. Tá caro que sacanagem.
Caio, quanto é que é o corte do teu cabelo?
É caro.
Quanto corta a cada 6 meses?
Quanto? Fala, 50. Vai. Não parece.
Macho, é R$50?
É.
Tem umas paradinhas. Mas é inacreditável isso, ó.
Tem umas paradinhas. Pelo menos um chamate.
Eu só corto. Tem cappuccino.
Ah.
E chá gelado.
Ah, não, pô, é aqui. Mas, Caio, né? R$50.
Eu corto de quase de mulher, 3 meses.
Ele corta duas vezes no ano.
Mas eu sou calvo. Aí eu corto pra esconder. Entendeu? Calvo. Aí tem que
ele
ser...
corta duas vezes no ano, mano.
Ele é o Haroldo. Ah.
Ele fica naqueles carrinhos de bate-bate, aqueles cantos que criança corta. É, fica balançando.
É. Mas R$50, mano.
Jurandir Filho. Quero ver se ele escuta. Ele não escuta, não, cara. Quiser entrar em contato com o Iradex, como é que faz? Pelo Facebook.
Facebook é facebook.com/iradex.
Olha, Gabriel, pelo Twitter.
É bem difícil.
@iradex.
Caio, pelo WhatsApp.
Ah, eu tô preparado hoje. 85-9760-1778.
Errou.
1578.
1578, repete direitinho.
85-DDD-9760-1578.
Macho, é 85 por quê?
Porque a gente tá em Fortaleza, cara. Fortaleza.
Esse podcast é do Ceará?
É.
Nem parece.
tu nem precisou sair daqui, inclusive. Você vê, né? E cai o e-mail também, Caio.
podcast@iradex.net.
Aí como é que faz?
Você abre o computador.
Entra na sua conta de e-mail.
E-mail, escreve.
Vai em meu computador.
O povo do Iradex. O povo do Iradex usa muito e-mail. Porque eu tava combinando a pauta e vinha lá 28 mensagens. Quando a gente grava o Rapadura, é o quê? Pegar? Mandou uma mensagem, gente, vamos gravar na segunda sobre o tema tal. É só. Ok. Pronto, fechou. Não é nada. Você fica, não, muda isso, faz aquilo, toma o Word, toma o Zip, não sei.
Mas tu que avacalhou o negócio, viu?
Que a
desse
voz
podcast,
aí?
Não, do próximo.
Mas é essa.
Tô sem voz, mano. Eu não sei o que é que tá acontecendo. Será que Deus tá me tirando o dom?
É, não, é as férias, mano.
Ah, é férias. Caio, tá bom de subir música, Caio?
Pode ser.
Não, tô ouvindo homem cantando.
Não, tá vendo esses
cantoria?
Rock? Tem nada a ver esses rock.
Não tem cantoria não aí.
Cadê os...
Tu quer algo que cante?
Cadê bota uma cantoria pra gente subir e voltar já.
Cadê os batidão da Billboard, mano?
Batidão. Tem funk?
Quem é o cantor?
Tem Furacão 2000? Tem como botar Furacão 2000? Tem como tu indicar todo... Inverter todos os...
Furacão 2000.
Jurandir, sobe o som. Ô, Caio, sobe o som. Jurandir, esse é o quê?
O Furacão do Iradex Podcast. In my stomach, on my heart, chain mail, hunger of the pine.
Exatamente, Jurandir, no 7º minuto nós estamos de volta. O número mítico.
Que loucura!
Tem medo do número 7? A gente tá gravando hoje sob lua de sangue.
De sangue.
Lua
de cristal.
Sangrenta. Olha aqui pela janela aqui a lua sangrenta.
Lua de cristal.
Que faz sonhar.
Que faz sonhar.
Exatamente. Jurandir, indicação, Jurandir.
Indicar, PH, o novo filme do David Fincher.
David Lynch.
Não, David Fincher. David Lynch é outro cara. Tão gênio quanto.
Pois é, é uma pergunta que eu vou fazer mais lá pra frente.
Nós vamos falar sobre Garota Exemplar.
Em inglês?
Gone Girl.
Gone Girl. Garoto que se foi?
Garoto que se foi.
É,
garoto que pegou o beco.
A garota que chispou.
Que talvez faça mais sentido com o filme do que o nome em português. O Garoto Exemplar, ele faz uma referência ao livro escrito pela menina do filme, né?
Não, pelos pais dela.
É, pelos pais, perdão.
Tu não assistiu, não, né?
Eu troquei. Que é o M Exemplar. É. Né? Que eles basicamente fizeram a vida da menina ser um modelo pra virar filme, pra virar livro.
Os quadrinhos, né? Os quadrinhos. Que, assim, desde que a menina cresce, os pais se sustentaram. Até
aquela cara de assustada, né?
Baseado na filha.
Jurandir, é um filme que não dá pra falar muito. Então já adianto que esse quadro vai ser menor do que de costume. Geralmente a gente gasta 20, 25 minutos falando de um assunto só. Esse aqui a gente vai gastar bem menos. Porém, a gente vai dar uma esticada no terceiro quadro. Então aquela sinopse, juro. A sinopse, o cara que te encontra no terminal do Siqueira e diz assim: Jurandir, eu assisto Garota Exemplar? Sim, por quê?
Porque, primeiro porque é um filme do David Fincher. Então, se ele já tem o selo...
Devia ser sinopse, né? Filme
é, David, exatamente. Fincher. É que nem... Pronto. Que nem assim... O David Fincher, ele não é um cara como o Quentin Tarantino, que o cara vê Quentin Tarantino, cara, caraca, eu vou assistir. Pode ser sobre qualquer coisa, eu vou assistir. Ele ainda não é esse cara, apesar de ter só filmaço. Exemplo.
Rede Social.
Rede Social, Seven, Clube da Luta, o próprio Benjamin Button, o próprio Quarto do Pânico, que algumas pessoas não gostam, mas eu gosto,
é bom, acho bacana. É bom.
Já foi, né? Então, pra que precisa de mais, né?
Não.
Cara,
Clube da Luta.
Acho que pra se você mim, apresentar Fincher... Clube da Luta, é o que mais. Clube da Luta e Seven é o que mais casa com o Garoto Exemplar.
É. Acho que até mais o Seven do que aí. O Clube da Luta.
O estilo David Fincher,
sim,
de Clube da Luta e Seven é o que mais casa com o Garoto Exemplar. Dá pra rolar uma sinopse sem ser o lance do, sim, David Fincher? Aquela sinopse, mas tem que ter cuidado com a sinopse.
Tá, não, não vou. Acho que tem como a gente aprofundar, inclusive discutir sobre o filme sem dar spoiler dos finalmente.
Dá pra falar da sinopse do que a gente vê no trailer, né?
Tá. Ah, é. Que é exatamente o que acontece. Existe um casal, que é o Ben Affleck e a Rosamund Pike, que eles são, em tese, um casal perfeito, um casal, uhum, muito bonito, um casal que se dá bem, um casal jovem. E que, do dia pra noite, essa menina some. Essa, a Rosamund Pike, tá atuando de uma forma brilhante nesse filme. Ela é a Amy, no caso. Ela some. E começa a acontecer uma investigação do que foi que aconteceu com essa menina. E tudo leva a crer que foi o Ben Affleck que deu fim à Amy.
Uhum.
O marido dela, né?
O marido dela, exatamente.
O marido dela.
E, em tese, a sinopse é exatamente isso. É a gente acompanhando todos os meandros dessa história, desse desenvolvimento, até a gente chegar na conclusão que se dá o filme. E é isso, né?
É essa sinopse.
Essa é a sinopse, sim. Então, você acompanha uma investigação que a gente não sabe se realmente o Ben Affleck foi o cara que matou, sei lá, a Amy, ou que deu fim na Amy, ou o que pode ter acontecido. Será que ela foi raptada? Será que ela foi sequestrada? Será que ela foi morta, foi estuprada por alguém? Aí o thriller é isso aí.
E aí é que tá o lance, né? Se eu te falar que Seven... O Seven é um filme de um cara caçando serial killer.
É.
Ponto. Não é isso?
Exato. Essa é a melhor sinopse. No serial killer, no máximo que você pode falar é dizer que tipo, qual a assinatura do serial killer.
O Clube da Luta é sobre uma galera que se junta à noite pra trocar socos.
O do Seven não é bem o caçando da luta é um serial killer, mais, né?
Não, mas assim, tô falando de sinopse. Aquela, sim, sinopse,
é,
de DVD.
É meio desvendando um serial killer, né? Que acontece com o Seven, né? Porque ele se entrega.
Não, é o que acontece, beleza. Mas no DVD, a sinopse de Seven, sim, é homem busca serial killer.
Um serial killer que usa como base os 7 pecados capitais.
Isso, né? Uhum. Entendeu? Todos os filmes do David Fincher, eu acho que é o grande trunfo, eles partem de uma sinopse muito simples. E não é coisa de outro mundo, nem um spoiler absurdo, dizer que Garota Exemplar, assim como Seven, Clube da Luta, vai ter reviravolta dentro de reviravolta, dentro de outro reviravolta. A questão, sim, do Garota Exemplar é o como. O como você não pode falar de forma alguma. É. Mas antes de tudo isso, que vai ter uma reviravolta, que volta, que muda pra cá e tudo mais, macho, o David Fincher é um bandido da maior espécie, porque ele faz o que quer conosco.
É.
Ele faz a gente
incrível,
ficar de um,
né,
lado,
cara?
Depois a gente ficar do outro, depois a gente voltar e tudo mais. Ele é quase jornal brincando com os leitores dele.
Mas aí o lance também, PH, é que não é necessariamente o Fincher que faz isso, né? Porque como no livro também
não,
tem
é,
esse lance.
É roteiro.
Você leu o livro, Gabriel?
O livro eu li. Mas eu não vi o filme ainda.
É. Mas é porque praticamente todos os filmes do Fincher ele faz isso.
Não, é assim.
Você não viu o filme, né?
Não, o filme.
Então o trem sabe dizer as diferenças, né? Pena.
Não, eu não sei te falar.
Mas assim, é interessante isso porque tá falando do David Fincher, ele tem uma qualidade que é muito legal, que é ele sabe adaptar bem um livro. Se você pegar Clube da Luta, é uma adaptação. Se você pegar Benjamin Button, é uma adaptação. Se você pegar Os Homens Que Não Amavam as Mulheres, é uma adaptação.
Sim.
Se você pegar A Rede Social, é uma adaptação. Sim. Então, um cara que sabe adaptar, que sabe transformar o livro numa história, e normalmente o filme é melhor do que o livro. Em todas as
adaptações. O roteiro desse filme é de quem?
Não sei. Não
cara,
sei.
Agora assim, o grande lance é, que eu realmente estou empolgado para ver o filme é porque é o seguinte, no livro ele tem uma mecânica bem interessante, porque é um capítulo escrito pelo marido e um capítulo escrito pela Amy.
Legal, então, legal.
Cada capítulo você vai achando uma coisa diferente, entendeu? Não, no capítulo do marido você acha que o cara é o melhor marido do mundo. No dela, não, o cara é um filho da puta.
Eu acho que não é spoiler dizer que o Fincher conseguiu fazer essa mesma brincadeira.
E é esse o lance que eu acho assim.
É
que,
o roteirista do filme é o próprio autor.
É a própria autora, no caso.
É a própria autora, a Gillian Flynn.
É a Gillian Flynn, é.
Os outros roteiros dos filmes do Fincher, quem é que faz, geralmente?
Porra, tu tá cheio de perguntas.
Sei complicado. Lá, cara, porque me bateu essa... Complicado, porque né? Os roteiros, não, as adaptações são tão boas.
Ele não tem esse parceiro fixo.
Não tem, né?
O Aaron Sorkin até trabalha muito com...
O Sorkin já fez alguma coisa com ele?
O Rede Social, né? O Rede Social. Ele não ganhou um Oscar por isso? Pela sim, Rede Social, sim, sim. Né? Do Aaron Sorkin.
Mas te falar uma coisa. Beleza, o livro ele pode te fazer... pode te levar a isso. Assim. O livro ele tem outras técnicas para fazer isso. No filme, não foram as técnicas de roteiro, não foi a narrativa em si. Lógico que a narrativa é 60, 70% disso que eu falei, de te jogar para um lado, depois jogar para o outro. Só que o filme ele é uma brincadeira muito grande de perspectivas, assim, de diferentes visões. E no filme, todo filme, né? Por mais que você queira olhar, você não pode olhar por outras câmeras. É a câmera do diretor. É isso que é um trabalho de direção. Não é só, meu filho, vá ali e faça isso. Mas é organizar isso em vídeo, o como ele quer que você olhe. E o como ele quer que você olhe em Garota Exemplar é que te faz... É tipo peixe, sabe? Plá, 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 pra um lado, pro outro, pra um lado, pro outro. Sabe aquela cena, um peixe... Blá, blá, blá. E é desse jeito. O livro, como você falou bem, eu folheei o livro pra ver a estrutura. E é esse lance, né? Ele muda os capítulos. Então ele vai mudando o ponto de visão do personagem.
Sim.
No Garoto Exemplar, no filme, não necessariamente os pontos de visão do personagem. Mas é como se tivesse um observador oculto, que no caso é você, né, o observador, e ele vai te dando uma visão isométrica de pequenos núcleos baseado em pequenos problemas. E através dos problemas, ele deixa você decidir se você gosta daquele cara ou se você não gosta. Se você gosta do que aquele cara tá fazendo, que aquela mulher tá fazendo, quem quer que seja, ou não gosta. E ele vai mudando todo tempo essa perspectiva. Muito bom, porque se ele levasse ao pé da letra o livro, que é mudar a visão da narrativa...
Isso muda completamente, na verdade.
Ia ser uma bosta.
Ia ser
artístico demais.
Exatamente, eu acho que ia ser impraticável. Ia ou ficar um filme muito chato, ou então um filme que ninguém ia entender.
Mas o David Fincher não é um diretor fácil de se assistir. Normalmente os seus filmes eles começam um pouco lento.
Eu acho que ele
é um diretor fácil.
Como da luta, Juras, é complicadíssimo. O Seven
concordo,
é complicado.
Mas tu não acha que ele explica? Ele tira sempre de todos os filmes dele 10 minutos pra explicar.
Sim, ele deixa claro no final. Ele não é. Ele não é literal de dizer. E agora, o vilão, ele não é Jogos Mortais.
Não, mas eu entendo.
Ele não é Jogos Mortais, que no final tem que mostrar o flashback, mostrando tudo, deixou o corpo.
Eu não acho ele didático como é, por exemplo, o Luc Besson. Luc Besson é um cara extremamente didático.
Mas é putaria, né? Então tá falando do professor Luc Besson, né?
Mas o Luc Besson, ele é um excelente diretor, mas o. Ele sempre tenta explicar para que todo mundo que esteja assistindo entenda seus filmes.
E a comparação a comparação, juro, eu zoei, mas a comparação é válida, porque são diretores de thriller.
Isso, né? Exatamente.
Thriller.
O caso do David Fincher é interessante, por exemplo, o Lynch. O Lynch não explica.
Não, mas o Lynch é um sacana, né?
E ele faz questão de colocar você numa posição que você... Caralho, que foi isso que eu assisti? Tô me sentindo merda que eu não entendi porra nenhuma.
Ele te deixa
o
na ignorância. Finch,
Ele faz com que você entenda. Mas ele sempre deixa a pulguinha atrás da orelha. Caralho, que foi isso que eu assisti? O Clube da Luta é porrada no cérebro. O cara, ele abre tua cabeça e fica dando murra assim no teu cérebro, sabe?
O Seven, quem não assistiu, por favor, assiste. Não vamos dar spoiler, mas...
Não, a gente não vai dar spoiler de nenhum filme do Fincher. Eu acho que é proibido.
A discussão que traz esse Garoto Exemplar é muito legal. Você sai do cinema, você sai assim, casais que vão assistir...
Nossa!
Às vezes pode ser uma coisa bacana se os dois tiverem uma sintonia boa. Se tiver qualquer problema no casal, Meu irmão, se prepara, que vai ser umas piadinhas aí diretas.
Cara, eu vi no cinema muita gente.
Aí, mulher, tudo assim mesmo. Mulher, aos homens, não presta, nenhum homem presta. É exatamente essa discussão, sabe? É muito bacana o jeito que o Garoto Exemplar, ele faz com que você vá pra um lado, vá pro outro, você torça pra um, torça pra outro. Engraçado que no começo você não pensa que vai ser desse jeito.
É interessante porque tu falou exatamente isso. A gente começa a assistir e ver a reação do povo americano, né? Porque o povo americano adora uma tragédia desse tipo, né?
Nossa.
Vira aquela coisa de cobertura 24 horas da mulher que sumiu, a mulher perfeita, porque ela já era famosa por contar uma história que todos os americanos cresceram acompanhando, né?
Famosa sem o povo saber,
né? É a Mônica, né? É a Mônica. Tipo, se o Maurício de Souza tivesse explorado a Mônica crescendo, seria o equivalente ao que a Amy é pros americanos.
Exatamente.
Aí tem todo aquele lance de você tá vendo o público, tá recebendo uma informação parcial, você vê o público sendo manipulado e tudo mais, você tá acompanhando. Aí você diz, caramba, como o americano é bobo, como eles estão sendo manipulados e tudo mais, e às vezes você não nota que tem dois graus de manipulação, tem pro público americano que você tá vendo o filme e tem pro espectador, e isso é espetacular, cara.
Ele quebra a barreira da narrativa e vai em você, né, cara? E vai lá, coisa que livro consegue fazer muito bem.
Sim, sim.
Né? Porque tem o lance da imersão e tudo. No cinema, às vezes, não dá tempo de fazer. Juros, eu sei que tu gosta de nota. E no Iradex, geralmente, a gente não dá nota. Mas eu queria um 0 a 10 do Garoto Exemplar, só pra ver o nível.
10 de 10.
E tu, Kai?
Cara, acho que vale um 10. Eu acho que, pra mim, até agora, eu não vejo um filme melhor esse ano e acredito que provavelmente vai ser difícil alguma coisa superar pro Oscar, viu?
Gabriel, o livro. Vem, né?
Cara, o livro 9 de 10.
Caramba!
Ah, outra coisa que pra mim é muito importante no filme, que pra mim dita todo o ritmo do filme, que é de uma parceria que se iniciou lá no Seven. É a trilha sonora, que desde o Seven tem uma música do Trent Reznor e Nightingale.
Sacanagem, a trilha sonora.
Aí a trilha sonora de novo do Atticus Ross e do Trent Reznor, né? O Trent do terceiro filme que eles fazem juntos. E é incrível.
A trilha sonora te dá medo nos créditos.
Cara, macho, quando chega os créditos e a música começa a tocar, muito tenso.
É bem... Assim, é bem emblemático isso, porque falou dos créditos, eu tenho isso com o Seven, cara. Tanto tanto pelo baque do final do filme, assim, né? Mas os créditos você não consegue se desligar.
Todo final de Seven, filme do Finch é um coito interrompido.
E no Seven, tanto nos créditos inicial, como no final, tem uma música. É a única música que tem do Nine Inch Nails que é Closer, né? Ele bota incidental no começo.
Mas o Trent Reznor é a terceira parceria dele como compositor. Do filme, né?
Do Fincher, era.
No Seven, ele foi uma música.
Era só uma música, né? Exato.
Mas acho
foi só uma música, mas era uma versão diferente até dos discos.
Rede Social, Os Homens Que Não Amavam as Mulheres e agora o Garoto Exemplar, né?
E dos três, pra mim, essa é a melhor. Por mais que eu ache a Rede Social
Eu acho Os Homens Que Não Amavam as Mulheres uma trilha espetacular em termos da música.
Pra mim, dos três, o que eu menos gosto é ele. Não é que eu menos gosto, é porque...
Mas o Rede Social também tem uma trilha incidental que é muito marcante,
cara, incrível,
né, cara?
É muito marcante.
Mas assim,
aquela cena do...
Foi de cada Oscar, né? Mas assim, uma coisa bacana do Fincher, já que a gente tá nos finalmente.
Só pra dizer que durante toda a indicação que tá rolando ao fundo aí, baixinho, é a trilha.
É a própria trilha do filme, né?
Que é um espetáculo.
Só mal um pouquinho, deixa eu dar
um clima bacana. Mas
mesmo com o Juro falando, pode
repara, se você parar pra assistir todos os filmes do David Fincher, você vê que os créditos iniciais são espetaculares. Você vê que os créditos. Ele conta a história do filme. Nos créditos iniciais, por exemplo.
Cara,
o David
legal.
Fincher, você repara na qualidade dele, do Fincher, olha só. Todo começo de filme, quando ele quer mostrar algum posicionamento de algum personagem, ele usa na mesma cena pelo menos umas 3 ou 4 câmeras. Então assim, ele tá parado aqui na tua frente, vem a câmera de lado, a câmera de cima e a câmera do outro lado. Se você pegar no Garoto Exemplar, o crédito inicial, você vê que... aparece o nome de alguém no crédito inicial, aí ele corta, o crédito some, ele corta pra outra câmera. Aí aparece um outro crédito, ele corta pra outra câmera. Ele aparece, some outro crédito, vai pra outra câmera. Então esse, ele fica intercalando o crédito pra mostrar que aquela história vai mostrar um posicionamento de várias pessoas durante toda a trama, sabe? Então você vê assim que ele, desde o começo, ele vai montando a história e que a gente vai acompanhar basicamente uma experiência, né? Uma experiência social você assistir o Garoto Exemplar, porque você não sabe pra que lado a história vai. E quando ela vai caminhando, cara, eu Eu olhei no cinema, as pessoas assim... Caralho! Caraca, que porra é essa?
E era isso que
cara?
Eu ia perguntar. É, quanto tempo de filme é, mais ou menos?
Duas horas e meia.
Longo.
Mas você sente pesar isso aí?
De forma alguma.
No começo...
Sentiu?
Existe um pouco esse começo. Quando a história começa a desenvolver, que é mais ou menos ali com 25% do filme... Aí a parada começa a pegar e tu não sente mais.
Eu senti pesar,
mas eu senti que é de propósito.
É? Pois eu saí do cinema falando com a Jéssica, porque a minha namorada ela tava falando exatamente da questão de como ela sentiu o peso do filme. O filme último do DiCaprio, do Scorsese,
O Lobo de Wall Street.
O Lobo de Wall Street. A gente tava vendo o filme, aí uma hora um cara atrás da gente disse: caramba, esse filme não acaba. A gente... Vixe, Mario, o filme tá demorando demais. Aí daí pra frente, a gente achou o filme longo, sabe? Moroso. E no Garoto Exemplar, a gente saiu do filme falando de como, de forma alguma, a gente sentiu o peso do tempo. Pra mim, para ela, pelo menos, isso
foi. Pra mim, o Lobo de Wall Street podia ter 10 horas.
Eu acho que o Garoto Exemplar.
Mas você sente
o tempo.
Concordo, mais que...
Eu senti o tempo, mas eu achei importante porque ele é um filme que tem que te deixar cansado no final, bicho.
Pois...
Cara, ele é um filme. Olha o tanto de passagem de tempo que tem nele, cara.
Porque você termina o filme segurado, agarrado na cadeira.
Porque o livro, ele consegue fazer isso contigo. Apesar dele ser curtinho, se ele, acho que tem uns 300 páginas, mas você não...
300 páginas.
É, pô.
O Gabriel leu numa tarde, né?
Não, numa tarde não, mas eu li numa noite, cara. Não conseguia soltar o livro, entendeu? Não conseguia soltar. E ele faz isso contigo. Você termina o livro cansado. Entendeu? Porque como você não consegue soltar, você quer saber o que tem mais lá.
Ele fica cansado, é mais pelo esforço físico que você tá lendo, que é muito mais cansativo de estar assistindo.
Isso, né? Mas eu acho também que isso tem meio que uma coisa assim de propósito, assim, do autor. E é interessante porque eu conheço algumas pessoas que leram o livro, ficaram com raiva de algum determinado personagem e saíram pulando as partes, cara. E aí quando chega no final, ele diz: meu Deus, eu quero sair voltando as partes. Entendeu?
É a leitura PH Santos. Se você pular, você perde a experiência, que é justamente você se posicionar,
Gabriel,
em todos os lados.
Só falar uma coisa aqui que não sei se vocês se atentaram para.
Ah.
Sabe quem é a principal produtora do filme?
Quem?
Reese Witherspoon.
Sério?
Aí, legal.
Pô, não sabia, ela tá produzindo agora.
Não tem nada dela no filme.
Ah,
né?
Legalmente louca.
Mas ela é produtora, mas é a produtora executiva, é a produtora
quem
normal.
Quem tá nesse filme?
Produtora.
Quem tá nesse filme, que tá até bem diferente, bem difícil de reconhecer, é a moça, a irmã do padre do Leftovers, né? Que a gente falou do Leftovers até.
Tá lá,
né? Ela tá lá e, pô, no Leftovers ela é linda, linda. E na série ela não tá bonita, né? Ela é irmã do Ben Affleck no filme.
Enfim, não...
Você viu algum outro livro dessa autora, Gabriel?
Não, só esse mesmo.
Hã? Mas sabe dizer se tem mais alguma coisa da obra dela?
Não sei. Cara, infelizmente eu não conhecia ela antes. Vou até realmente procurar porque eu gostei muito do estilo dela de escrita.
Sim.
Aqui no Brasil ele é publicado pela Editora Intrínseca.
Legal.
Ela fez um livro chamado Dark Places que virou filme, mas...
Não deve ter tido o mesmo sucesso, né? Só pra dizer... Nossa, eu gorfei no microfone. Só pra dizer a galera que participa aí do filme, Jurandir, e foi tão bom que a gente falou e não precisou fazer a pergunta. O Ben Affleck tá bem no filme?
É isso que eu ia...
Não precisa.
Eu acho que ele tá, viu?
É o Ben Affleck de Atração Perigosa que tá...
Exatamente, eu...
Eu até achei ele melhor do que Atração Perigosa.
Eu, no começo, eu fiquei um pouco incomodado com o personagem.
Mas depois você entende.
Depois você entende por que ele tá daquele jeito.
Exatamente. Mas tem a...
Acho que a melhor atuação dele é no final. Quando ele tá... É refém da parada.
Calma.
Não, refém.
Calma.
Refém da situação.
Da situação.
Né?
Aí você vê...
De onde ele foi colocado.
Um ator... Assim,
onde as coisas foram parar.
Em ascensão na sua grade de atuação durante o próprio filme, sabe?
Uhum. Mas...
Tu deu que nota, PH?
10. Não precisa de sinopse, eu escrevi no Facebook. Mas o tem mais gente aí, tem o Neil Patrick Harris, do How I Met Your Mother,
sim,
o Barney, né? O Tyler Perry, que é o advogado.
Que é a maior mudança de todas, porque o cara é conhecido por fazer só comédias pro gênero negro. Porque nos Estados Unidos...
É um gênero, né?
Black film, né? É um gênero, né?
Uhum.
E ele é o maior expoente, que ele faz aqueles filmes lá da madeira e tudo mais, que se veste mulher e pararau. E ele é um cara que fez a carreira toda dele em cima disso. E no filme ele tá completamente diferente do que ele costuma fazer. Um baita advogado, melhor do que o Saul do Breaking Bad.
E a detetive... Rhonda Bonney com sendo pela Kim Dickens, que eu achei também um personagem muito bom.
Sim, sim.
E um personagem importante. E tem uma galera aí que tá dizendo aí, filme tá fazendo sexismo com o filme. É porque você não viu a detetive, né?
É.
Você não viu ela trabalhar.
Se você não enxergar a detetive,
é
você...
É, outra pessoa que tá nesse filme que eu não reconheci de cara, eu até achei que por um momento que era o Evan Peters lá do American Horror Story, o Mercúrio, né? Eu achei que era ele, mas não é. É o carinha do Quase Famosos.
O Patrick Fugit, né?
Eu não lembro o nome. É. Ele é do Quase Famoso também, é do Nós Compramos no Zoológico, né?
É,
o
exatamente. Então é isso. Garota exemplar. Na peinha de sair do cinema, de sair da sala de cinema. Falar isso data um pouco, né? Mas talvez não esteja mais no auge. Entretanto, como é um filme que é muito provável que tenha certas indicações para o Oscar.
Sim.
Concordo, Jurandir?
Concordo.
Provável até que ele volte, seja aquele tipo de filme que volte lá pro janeiro.
Até porque são 9, 10 indicações, né? Então, e esse ano, se você for pegar, não tem tanta. Meu Deus, vai.
É, e tem roteiro adaptado, que é muito difícil ele não estar lá, né?
É,
muito
roteiro adaptado mesmo. Vai estar lá, certeza.
Caio, já tem a Musicats, vai subir?
Vamos botar a música que tu escolheu aqui, só
eu?
Marcar.
Ah, né? Verdade, eu escolhi uma música bem interessante.
Você vai justificar ela.
E só pra reforçar, tá? A Rosamund Pike, a Amy do filme, tá um espetáculo.
De linda. Vou passar pra
não
próxima
só isso,
quando a gente.
De psicopata, sabe? É foda o negócio.
A introspecção dela é bizarra, né? Mas só é Titãs, né?
É.
Bota Titãs aí.
Tá bom?
Eu procurei alguma coisa com medo, que tenha relação a medo e tudo mais. Tá aí. Titãs. Conhece, Jandir?
Titãs. Tem
medo.
Um anime, né?
Tem
um.
É.
É.
Ataque on Titan. Mas escuta a música, Jandir.
Tem um jogo, Titan.
Escuta
Fall.
A música. Gabriel, esse é o quê, Gabriel?
Iradex Podcast.
Sobe o som, Caianos. De volta do banheiro, Jurandir Filho.
Exatamente.
É, sem fone, sem retorno,
aliviado.
Sem nada. Porque aqui é assim, quer cagar? Fica à vontade.
Mas não fica cagar não, viu?
A música é curta.
Bebe muita água.
Não deu, né?
Não deu. Foi um pensamento errado.
Indicação do Caio antes?
Não.
Faz tempo, hein, que o Caio antes não
cara?
Indica?
Não, cara, eu indiquei o...
Ele só quer, ele
dois
só quer
últimos
saber
programas,
de...
como que não foi? Os dois últimos programas foi eu que indiquei.
Foi mesmo, Caio?
Foi.
Ai, que coincidência.
Não,
trabalho aqui,
não,
cara.
Não, o último não foi, não.
Trabalho aqui.
Foi. Dos três últimos, eu indiquei dois.
Entendi.
O lance dele é só fazer playlist agora.
Ah, verdade. Eu lembrei de uma piada do trabalho aqui.
Ah.
Escutei o Zé Modesto contar essa piada. Posso contar?
Ela é ruim.
É péssima.
Estamos empolgados.
Então pode.
É péssimo, tem que rir, que não tem risadinha pra estar na edição, não, viu?
Por amizade.
Vamos ver.
O chefe chegou no trabalho assim, né? Chefe é aquela coisa, né? Conta piada, tudo, né? Aí chegou assim, aí contou a piada, a besta lá e todo mundo. Ah, morreu de rir, não sei o quê. E um cara não riu. Aí ele, meu amigo, rapaz, você não gostou da piada não? Por que é que você não riu? Aí ele, não trabalha aqui não.
Eu tenho uma crítica ao humor. Ultimamente eu não tenho rido com nada. Sabe esse programa que se dizem de humor?
Começa a dar vitamina.
Não,
só como é que foge do deserto com vitamina, Jurandir? É piadinha, gente. Piadinha.
É. Que você enterra a mina? Isso?
Não, sabe não. Separa a vida da mina, explode a mina, causa um terremoto, separa a terra da moto, sobe em cima da moto e vai.
Vai, macho, tem que rir, cara. Podcast. Tem
e tu aí, macho?
É Maria, mano. Ah. Deixa constrangido, mas você, hein, mano.
Opa!
Macho, olá, olá. Eu já te ouvi contando essa piada tantas vezes.
Macho, pois eu, se eu contar 30 vezes mais, eu vou rir 30 vezes. Mas é isso aí, tem a do gênio. Mas fica
meu filho,
pro próximo.
Cuida
da
sua voz.
Pro próximo,
tá
vai.
Mal, né?
Você
bicho?
Tá gastando sua voz aí
tá mal,
com besteira.
Tá mal mesmo. Não, besteira é a sua mãe.
É mesmo, vou mandar a mãe pro macho. O PH me xinga, ele fala a minha mãe, eu mando mensagem pra ela pro WhatsApp.
Manda aí,
mãe, eu...
no WhatsApp pra ela.
Mandar aqui, ó.
Quero ver.
Pera aí.
Enquanto isso, Gabriel, indicação.
Grupo da família.
Não, ele vai cortar no meio do caminho.
Não, peraí.
Vai. Vamos esperar mesmo, né? Vamos.
Ô, mãe, o PH tá falando da senhora aqui, ó, mãe. Vai deixar. Olha como eu falei, ó.
Ô, mãe, o PH tá falando da senhora aqui, ó, mãe. Vai deixar.
Vamos esperar a resposta agora,
né? É. Marja, velho.
Eu vou pra indicação, vou pra indicação agora.
Indicação, Gabriel Anderson.
Não entende nada, já pensa,
filho. Gabriel Franklin, Gabriel Anderson.
Não, mas dá pra fazer isso aí mesmo, porque até minha mãe confundiu minha voz com a do Caio, pô. Então,
nada a ver, minha voz é bonita. Tá.
E vovó Batman nunca mais passou por aqui?
Pois é, ela deu um mandou um recado hoje.
Foi?
Pra cá. É porque eu tive que vender o Batmóvel, pra poder, entre outras coisas, pra poder comprar o PS4. Aí ela querendo fazer uma nova campanha aí pra conseguir um novo Batmóvel.
Que loucura. Ah, tá.
Então, o Gabriel Ander, o Gabriel Frank, porra, de novo, mano. Gabriel, aí agora vai ficar. Gabriel Frank, indicação, Gabriel.
Pois é, cara, hoje a gente vai falar aqui sobre um quadrinho. Tá? Falou sobre um filme barra livro aí. E falar sobre um quadrinho que possivelmente vai virar filme aí nos próximos anos. Filme da Disney. Que não quer dizer muita coisa, mas.
Quer sim. Quer dizer muita coisa.
Quer dizer muita coisa?
Quer dizer muita coisa.
Não sei o que eles vão. Não sei o que eles vão conseguir fazer com a história. Mas nesse caso não vai ter tanto problema porque não tem sangue na história.
Sabe por que é muita coisa? Porque filme é melhor do que livro. Sempre. Na eternidade.
Olha aí, cara.
Inclusive, em termos de...
Olha a polêmica. Vamos terminar por aqui o Iradex.
Logo pro Gabriel tu vai falar isso.
Eu falo mesmo, que eu sou doidão.
Cara, é complicado. Mas enfim, vamos voltar aqui pro Ghostopolis, que é a indicação
olha
que eu vou fazer
aí,
hoje.
Não era o Spielberg que tava querendo adaptar?
Não. É o Hugh Jackman. O Hugh Jackman que tá querendo...
Não, como ator. É o ator.
Não, é a produtora dele.
Não, o Hugh Jackman. Caraca, caiu.
É parecido, né?
Caiu.
Não, porque ele tem uma produtora e ele comprou os direitos pra fazer o filme. Eu não sei se...
Macho, não fala as coisas erradas,
não. Se o diretor já tava pra ser o Spielberg.
Vamos ver aqui.
Mas se for, que ótimo, porque merece. A história, assim, não tem tanto problema com relação a sangue, porque as pessoas já estão mortas. Ela se passa realmente no afterlife, né? Depois da morte, né? O personagem principal é o Garth, que é um rapaz de 12 anos que descobre que tem uma doença terminal. E ele já foi em vários médicos e não tem uma solução para o problema dele. E ele, por algumas coisas que eu não vou falar aqui, não necessariamente porque ele morre, ele acaba indo passar para... Ele passa para esse afterlife, para essa pós-morte aí. E ele é levado para a cidade principal desse local, que chama Ghostopolis, né? Em
Sim,
português,
é, o pessoal
aqui...
fica voando lá, como é que é?
Não, é isso que é o legal. É,
fala assim, mundo pós-morte, não sei o quê, Ghostopolis.
Porque
imagina logo o pessoal voando.
É como se fosse...
Tu não,
é...
Hã? Tu não. Só assim, um passa por dentro do outro.
Gaspazinho, fantasminha, então. Camarada.
Mas é isso que é legal, porque assim, o que é que a gente tem a lógica aqui no mundo real? Os fantasmas ficam passando por dentro das coisas e tal. No Afterlife, o que acontece é que os humanos que acabam indo pra lá, eles têm essas propriedades. Então eles podem passar por dentro das paredes. Eles
os
têm
humanos, poder... é
os humanos, exatamente,
legal.
É o contrário. E no caso, o Garth, como ele não morreu ainda, ele é um menino, tá vivo ainda, ele acabou indo por outros motivos, ele tem esses poderes especiais lá. entendeu? Uhum. Então é uma das coisas que é legal. A física, ela se inverte. Uhum. E ele não é o único humano que tá lá. Vai um outro humano lá também, que inclusive é quem é responsável por ele ter ido por engano pro outro mundo, que é o detetive Frank Gallows. Ele faz parte de uma agência lá que caça, é um tipo de espécie de caça-fantasmas no mundo real, que vai atrás dos fantasmas que estão clandestinamente ali, né? E pra mandar de volta pra Ghostópolis. Só que ele, por acaso, acaba mandando o Garth pra Ghostópolis e vai atrás dele. Só que esse cara é todo trapalhão, assim, é muito engraçado. Ele lembra um pouco, a imagem dele, assim, lembra um pouco o House do seriado lá. Sempre barba por fazer, sempre ranzinza. E é bem interessante, assim, esses dois personagens.
Tu acredita que fisicamente é uma referência também?
Eu acredito que seria uma referência. Talvez
pro autor, né?
Um outro...
De quando é esse quadrinho?
Ele é de 2007. Ah. E é interessante aí a gente falar também um pouco do autor, né? Que é o Doug Tenapel. E se você colocar ele, jogar o nome dele aí no Google, você vai ver que ele tem... E até pelos traços dele, você vai reconhecer... Quem jogou videogame aí na década de 90, vai reconhecer... os traços de um jogo do Mega Drive, cara.
Caraca.
Você lembra do Mega Drive? Que é o Earthworm Jim.
Vocês claro! Lembram?
Ele é o criador do Earthworm Jim.
Criador da Video Games Live.
Exatamente.
Tommy Talarico. Ele é o que fez a trilha sonora do Earthworm Jim. A minhoca lá que fica...
A minhoca.
Fica tirando.
Ele, esse quadrinho é dele?
É dele, do cara que fez o Jim. E é bem legal porque você percebe os traços. E tem personagens, inclusive, dentro do quadrinho que são bem parecidos, assim, bem caricatos. Dá pra lembrar muito do jogo também.
E ele é o quê? Ele é, né, tu queria falar alguma coisa? Fala.
Não, é o projeto que eu confundi, esse projeto do Spielberg. Não é o Ghostópolis, é o Robopocalipse.
Jurandir errou.
Errei.
Eu nunca erro.
Aliás, mas esse... Pelo que tu falou do Ghostópolis, ele tem cara de Tim Burton, sabe?
Tem cara de Tim Burton, mas pelo que eu tinha
tudo
visto...
Tudo a ver com Tim Burton.
Mas pelo que eu tinha visto, ele não ia
nem
ser...
Não chamo, senão atrai, mano.
Mas pelo que eu tinha visto, ele não vai ser animação. Então, talvez mude pra outro diretor, assim. O Tim Burton talvez ficasse mais ligado se fosse uma animação e tal.
Qual é o problema da trama?
O problema da trama é... O Garth tá nesse afterlife aí, nessa cidade de fantasmas, e ele não sabe como voltar. E a agência secreta lá, que é responsável por fazer esses resgates, não quer mandar ninguém. E o Frank Gallows, que é o detetive, ele vai por conta própria porque ele se sente responsável. O grande problema é porque você só chega lá através de uma tecnologia e tal, tipo um De Volta pro Futuro. Tem tipo um DeLorean que você vai chegar lá. E o DeLorean que eles usam acaba destruído. Então eles meio que ficam presos lá dentro.
Tem como tu comparar com algum quadrinho aí?
Cara, é um pouco complicado porque ele é bem...
Nada a ver com Day Trip, né?
Não, nada a ver com Day Trip porque, assim, nesse outro mundo, nesse mundo depois da morte, ele tem essa cidade, que é Ghostópolis, mas tem os vários reinos. Então, por exemplo, tem o reino dos esqueletos, que inclusive o Garth, se você for ver a capa do Ghostópolis, é o Garth...
Tem um esqueletinho.
Em cima do esqueleto, que é um cavalo, na verdade. É o... Em inglês, o nome é Skinny, aí em português acho que colocaram como Magrelo.
Mas dá um jogo de videogame massa, esse bicho.
Dá um jogo massa, porque...
Mas dá desenho massa também, mano.
Cara, dá muita coisa...
Ou não, não tem estilo de desenho.
Dá muita coisa massa, porque assim, o universo é bem grande. Quando o Garth chega lá em Ghostópolis, ele se depara com esses vários povos. Porque assim, quando você morre, teoricamente vai todo mundo pro mesmo lugar. Então, por exemplo, quando os esqueletos do mundo dos esqueletos morriam, eles iam pra esse mundo. Quando os zumbis, se por acaso eles morressem, se isso acontecesse, eles iam pra esse mundo também. Então tem os vários reinos, assim. Tem o reino das fadas lá também. Quando as fadas morriam, elas iam pra lá.
Legal.
Então é legal porque é isso. Porque ela retrata a morte, não só a morte dos humanos, como a morte dos outros seres mágicos também.
É difícil, assim, você se entender dentro da trama, porque tá um negócio meio psicodélico aqui pela sua
foto. Não. É bem fácil e é bem legal, porque, assim, você já começa a história meio com pena do Garth, né? Porque você vê uma criança que tá ali com uma doença terminal, muito jovem, 12 anos, sabe que vai morrer, e aí você percebe que quando ele vai pra Ghostópolis, ele se depara com o que ele ia encontrar quando ele morresse, né? E aí ele fica trocando...
Tipo, o Shiryu adoraria esse passeio, né? Ele vai, vai. Tá nem, né?
Parece um Yu Hakusho, não, assim, do
Yusuke,
que ele Era um cara normal, aí ele é atropelado, ele morre e vira um detetive espiritual.
Detetive espiritual. Pronto, Frank Gallo seria mais ou menos um detetive espiritual, tá aí. Ah. Negócio interessante. Mas o que é o conflito maior é porque, como ele sabe que ele vai morrer, e ele tá naquele local que ele vai quando ele morrer, então ele fica, bom, então não tem porque eu voltar, talvez seja melhor eu ficar por aqui mesmo, né? E é, quando, nessa cidade lá, ele acaba encontrando o chefe da cidade, que é o Wagner, e é, ele quer, na verdade, dominar o mundo todo, né? E
um clássico vilão, né?
O clássico
que quer
vilão.
Sair da sua terra e conquistar.
E é interessante porque ele tudo. Tem um detalhezinho assim, que a gente não pode falar, porque senão estraga.
Como é que é o nome do autor?
É o Doug Tenapel.
Ah, não é o Dan Santati, não.
Não, não. E é, é... Cara, assim, o quadrinho muito legal mesmo. Os traços são bem divertidos. Pra quem...
Cartunesco,
quem,
né?
Bem cartunesco. Pra quem gostou do Earthworm Jim aí, o desenho... É interessante porque...
Esse cara, o bicho é músico e ainda...
Músico, ele... Porque... É isso que eu ia falar. Ele...
Que é da Videogames Live, como o Jurandir falou, né?
Isso. Ele fez as trilhas sonoras de vários jogos uhum. dele. E outro lance também é que ele atuou como roteirista de
não,
série.
Não, mas o Talarico é o cara da trilha sonora. Não é o cara que fez o quadrinho nem nada, não.
Mas ele é músico também. O Tenapel é músico.
Ah, tá. Então confundi, tá.
E...
Okay. Achei que era. Já tava achando a coisa mais fantástica do mundo.
Não, mas ele tem...
Poderia ser, né?
E ele tem um lance também com animações. Por exemplo, ele fez o roteiro de um episódio do Hora da Aventura, quem conhecer aí.
Rapaz.
Bem malucão, que é inclusive um que eles vão pra Marte. Bem legal, que aparece o Lincoln lá em Marte. E...
Hora da Aventura é um desenho muito legal,
é bom,
mano.
Hora...
A gente vai ter que falar
como
aqui.
Como é que é o inglês aí? Que...
Hora da Aventura.
Não,
é Adventure Time?
É Adventure Time.
Eu acho que é o desenho dessa geração.
Mas
eu acho.
Né, manche...
Hora da Aventura.
Compara com o que da nossa geração? Pra não, só pra não fugir.
Compara
muito.
Com...
Pica-pau.
Não, pica-pau é muito, muito doido.
Sim, tu vai dizer que Hora da Aventura não é?
O Hora da Aventura é o que era o Bob Esponja há uns 10 anos.
Pode ser. E, outra coisa que eu tava vendo aqui, tu tava vendo as imagens do Ghostopolis aí, Juros?
Não.
Daria um ótimo jogo estilo o Max.
Na... Sim.
Max,
sim,
The Curse of Brotherhood.
Max, que a gente já falou aqui, né?
Que jogo massa.
Sim, sim.
Jogo massa.
Naquela estética ali, acho que o quadrinho tem um pouco daquela estética, daria um ótimo jogo daquele indie game mesmo, né? Desse
não,
esquema aí.
Aliás, esse é o Max, ele tem um pouco da do Eternal Darkness, que é um jogo do PlayStation 1, que é bem legal, que ele tem toda a estética zona, assim, do Max, e essa ideia do um personagem no mundo absurdo, sabe? Eu acho que funcionaria. Eu vejo mais uma ideia quase como um RPG, um action RPG, sabe? Dele visitando os lugares, indo nos mundos, encontrando...
E é muito legal, exatamente isso que você falou, porque como ele tem essas várias raças diferentes, lá são 7, na verdade, né? São 7 reinos nesse mundo aí. E ele tem contato com todas essas raças, tem contato com os fantasmas, tem contato com os esqueletos, tem o rei esqueleto, e os personagens são bem caricatos. Então, assim, o esqueleto tem as piadinhas de esqueleto, o zumbi tem as piadinhas de zumbi. Então é bem...
Como é que é uma piadinha de esqueleto, cara?
Cara, tipo, eu tô muito magro e tal. Entendeu?
Tô só o osso.
E é só o osso. Acho que em português eles devem ter colocado uma outra piada
alimenta?
Assim.
Hã? Eles se alimentam?
Eles se alimentam lá. Vai, não, eu não vou dar spoiler. Não,
o spoiler, não,
cara,
o alimento.
É muito legal, é porque é muito
o
legal.
O alimento dos esqueletos.
É que nem um personagem lá do...
Sexta-feira, no
do
Globo
Guacamele, aquele jogo que...
Guacamele.
Que ele tem toda a pegada mexicana e tudo mais. Aí tem um personagem que ele tá pegando fogo, a cabeça dele pegando fogo. Aí ele fala assim, porra, mas tu tá muito com a cabeça quente, sabe? Porque ele tá com raiva de alguma coisa assim. Ele realmente tá com a cabeça quente, tá pegando fogo na cabeça.
Isso daí tu acha engraçado.
Não, é a piada
agora,
do contexto.
Agora, se eu contasse isso...
É piada de contexto.
Nossa.
Foi só um exemplo.
Eu posso fazer algo que a gente não faz tanto?
O que é?
Eu posso pedir pra subir a música? Quando
pode.
Quando eu digo por quê.
Pode.
Tá bom?
Sobe, certo? Sobe o som. Já dá esse podcast. Volta já, 30 segundos.
Name in the night.
música é essa aí, macho?
Macho, eu botei porque eu adoro essa música e... Entendi. Porque como era coisa de morto, eu achei, pô, eu posso botar alguma coisa mais gótica. Morto. Eu posso botar alguma coisa mais gótica, eu nem sabia se cabia. Não deixa de ser. Aí eu botei Plastic Noir, que é uma banda daqui de Fortaleza, que eu acho muito boa. Pra quem não conhece e se interessa,
mas eu acho que você tem que perguntar antes
Plastic Noir.
Dessas bandas locais. É. Se tem algum integrante com ligações.
É, tem gente que ficou. Eu acho que. Deixa pra lá.
É vídeo.
A gente já tá no Gostópolis aí... ou já passou o Gostópolis?
Não, continua.
E Gostópolis está no nosso coração.
É. Entendi.
Entrou no nosso coração. Tem... Preço.
É, aqui sugerido, no Brasil, né? Ele tá. Sendo, ele é publicado pela editora Ática. Eu acredito que tá nos 29
anos. Graças a Deus. Não é. 5 folhas do gráfico MSP, que é R$1.000, não, né?
Cara, e
é a folha mais cara, mano, do mundo, mano.
É um absurdo isso, né?
Acho caro, tá caro, mano.
Eu não compro, não, mano.
Ah, Maria,
aí,
mano, eu compro, mas tá caro.
Eu não compro, não.
Maria,
e
mano.
E é legal porque a qualidade do material é muito boa. Né? É uma página, assim, como é que eu posso dizer? Mais grossa e tal.
É isso aí que você tá na mão, ô Juros?
Não é.
Não, é a spoiler do próximo.
É spoiler do próximo.
Do próximo, do mês que vem, do final do mês que vem.
Peraí, deixa eu tirar minha mão da calça aqui.
mano.
É isso. Mas assim, é uma historinha fechada, um volume.
É uma história fechada.
Tu acha que é uma história fechada? Acabou mesmo?
Não, acabou mesmo. É, inclusive, assim, teria até mais coisas que eu poderia falar, tipo de mensagens que ele passa, mas eu acho que estraga um pouco, porque aí eu vou relatar algumas coisas que acontecem com o Garf lá dentro. Sei. Mas ele é... Tu falou do Day Tripper naquela hora lá?
Sim.
Comparação. Cara, ele dá um lance bem legal, assim, de lembrar da infância e tal, de algumas reminiscências e questão, às vezes, de família também. E, cara, é um quadrinho pra se divertir, pra você... Dá pra ler bem rápido ele, porque como as páginas são mais grossas, assim, o tamanho às vezes engana. Então dá pra... Ele tem um ritmo muito legal, não tem muitos entraves, assim. O autor, como ele é o roteirista e também o desenhista, ele só não é o colorista, acaba que ele faz uma coisa só, então fica bem mais coeso. Né?
É aquela... Em quadrinhos é mais fácil de se atingir a questão do autoral, né? Às vezes, quando, principalmente quadrinho desse, que é um projeto, não é algo de comercial, né? Comercial no sentido...
Nos Estados Unidos ele é publicado por uma editora menor, assim, a Graphics, não é?
Aí
famosa.
É mais fácil, de fato, se atingir aquele resultado interessante de projeto autoral, né?
E ele tem, o Tenapel, ele tem vários outros quadrinhos, inclusive mais recentes, tem um agora de 2013, que são bem interessantes também, vale a pena o pessoal dar uma procurada. Coloca
Quais
o nome
são,
dele...
Tu sabe alguma coisa?
Cara, tem um que é sobre um... Ele às vezes pega meio temas parecidos. Ele tem um que é sobre um detetive que os casos que ele investiga, em vez dele resolver os casos, ele faz piorar. Então, meio que o contrário, é bem legal esse. Depois eu boto no post aí o nome
tem
do.
Tem edição nacional dele, né?
Do Gostópolis, sim. Em português ele saiu como Fantasmópolis.
Ah, é? Ah, vale lembrar, né? Já. Sim. Fantasmópolis. Não é Gostópolis.
Não é Gostópolis, Fantasmópolis.
Em uma edição do Quadrado Mágico lá no Rapadura, acho que foi o... Não sei se foi o Barreto, foi o Afonso que recomendou o Fantasmópolis. Foi o Barreto.
Foi? Ah, então a gente tava falando de um assunto que tu já conhecia, só que o Gabriel
pelo
tava
nome,
dizendo
nome,
errado.
É. E
por isso que eu achei um pouco familiar.
É engraçado, né?
Assim.
Que tu reclamou quando eu, em off, tava chamando o garoto exemplar de Gun Girl. Aí tu chama o Fantasmópolis de Ghostópolis.
Não,
parabéns,
cara,
Gabriel.
Não, mas
parabéns.
É porque Ghost, pô, Ghost do outro lado da vida. Você
mas
já sabe
tu
o que
leu,
é Ghost.
Mas
não precisava, né, ter traduzido.
Não, eu li o inglês. Não tinha saído. Não, tinha saído.
Não era pra ter traduzido, né?
Não tinha
Ghostópolis
saído.
É um nome
Ghostópolis
bem melhor.
Ghostópolis é bem melhor, cara. É, bem mais legal. Bem mais legal que Fantasmópolis. É, Polis já é uma palavra.
Mas Fantasmópolis não é ruim, não, mano.
Não, não é ruim, mas não é...
Eu preferia ter falado Fantasmópolis o programa inteiro.
Então volta aí, vamos falar de Fantasmópolis. Fantasmópolis.
Vai editar toda vida que tiver Ghostópolis. Fantasmópolis.
Fantasmópolis, né? É isso aí, Caio. Quase uma horinha de programa.
Ah,
tem
eita.
Música já pra subir?
Tem, vou passar pra próxima, né?
É a música do que o Gabriel escolheu, hein?
É, não, agora tá rolando um Joy Divisionzinho pra emendar
de leve,
o Plastic Noir.
De leve.
Quem aí é? Eu vou... Caralho, tu não sabe quem é Joy Division? Ian Curtis, então... Caralho.
Eu também sei, toma.
Pela...
Macho, a gente não estuda
música,
não,
cara,
mano.
Eu sei,
obrigado, Gabriel.
Macho, eu trabalho, macho.
Trabalha assistindo filminho.
Exatamente.
Pronto, a música que o Gabriel escolheu. Posso subir?
Sobe o som?
Sobe.
Só quando o Jurandir falar o que é.
É o Rapadura Cast.
Tirou, viu, macho? It's the smiling on the package, it's the faces in the sand, it's the thought that moves you upwards, embracing me with two hands, right, we'll take you places, yeah, maybe to the beach, when your friends, they do come crying, tell them now your pleasure's set upon slow release. On trial.
Boa, Jurandir.
Música muito boa. Ritmo legal.
Não, música boa.
Música boa, sim.
Música boa. Boa.
Eu usaria num podcast.
Você sabe que o Iradex, Jurandir, você sabe, o Gabriel já sabe, o Caio, ele é obrigatório saber, mas o Iradex disponibiliza as trilhas sonoras.
A minha mulher adora isso.
Cara,
sua mulher tem bom gosto musical.
A Ana, ela é musiqueira, né?
É, ela é bem novinha.
E gosta de...
Bem novinha,
bem
vai.
Bem novinha
pro papai.
Mas ela gosta de música e entende de música.
E ela é eclética, né?
Ela assim, é bem eclética.
Já vi ela cantando uns pagode rei.
Ela é, mas ela gosta...
Ela deve conhecer essas músicas aqui.
Não tem preconceito musical. E ela gosta
dos reggae do Jurandir, mano.
Gosta. A gente foi pros reggae.
Vamos fazer assim.
Ver como baixo nível.
Vamos fazer assim, a gente já tá entrando no último quadro, onde tem aquela sessãozinha, Jurandir. Caio Anos, o que você está vendo, ouvindo, lendo, sentindo?
É um quadro que não tem...
Não, peraí, só bem rápido. Nome, né? Tava tocando Interpol. Por que que tá tocando Interpol?
Sim, cara. Desculpa, essa música que tá tocando...
Ficou triste.
É porque ele tinha falado que queria dizer por quê, cara.
Vamos ver qual é o nome pra esse quadro, mas vocês têm 1000 podcasts e não tem um nome, mano.
Peraí, deixa o Gabriel responder, pô.
Porque eu tô sentindo, vendo, cheirando, ouvindo.
Mas é porque tem uma promoção, gente.
Gabriel.
Tem uma promoção.
Por que da música Interpol, Atendo. Evil? Por quê?
Vai, fala.
Posso?
Vai.
Não, cara, essa música que tá tocando aí chama Evil, do Interpol.
Que
e o clipe...
Tocando.
Que estava tocando. E o clipe, se vocês botarem depois no YouTube pra ver...
Eu vou botar.
É o... É a cara do personagem, cara. O bonequinho
né?
É a cara do Garf, que é o personagem principal do Ghostópolis. E eu só consegui me lembrar disso, cara. Desse cara. O Jurandir atrapalhando aqui, velho.
O Jurandir, enquanto a gente tá gravando...
E outro
tá
lance.
Ele tá vendo hentai no iPad.
E outro lance.
Tá ouvindo, né, Hannah?
E tem a ver.
Hannah tá ouvindo
ver,
isso, né?
Ó, porque o Garf, o boneco do Evil, do Interpol, parece muito com o personagem desse negócio que o...
Desses hentai aí que o Jurandir tá vendo.
Que o Jurandir tá vendo.
Mas posso voltar?
Então, tá, desculpa.
O que você está vendo, ouvindo, sentindo, falando? Eita. Jurandir, aquela pergunta pro Caio, Jurandir. Que você estava imitando e caçoando antes de começar o programa.
Jurandir fica debochando.
Caio, o que é que você está consumindo?
Não é isso, mano.
Peraí.
Caio.
Caio, como está o seu coração?
Não.
Não, peraí, não. É... Caio, você tá amando?
Tá amando, cara?
Tô, Jurandir.
Tá amando o quê? Recentemente?
Tô.
Atualmente?
É. Você indica a Jéssica?
Cara, não indica
a Jéssica. Olha, não,
não
indica.
Gosto de compartilhar isso, não. Porque eu gosto de indicar o que eu compartilho.
Você indica
com
a Ana,
pessoas.
Jandir?
Os outros, não. Pra mim é... Vai demais.
Sussa, né?
Sussa na montanha.
Vai, Caio.
Certo, o que eu tô vendo esses dias, o que eu tô achando bem legal, É uma série nova que tá passando na Fox, série documental, né? Que é anos 90. Aqui no Brasil saiu como anos 90. Lá fora é... acho que é The 90s,
yes.
The Decade Who Changed, yeah, sei lá, alguma coisa assim.
The 90s.
The 90s.
The 90s.
Juro,
é horário, essas coisas, tem de cabeça aí?
Não, tá passando aí na Fox. Eu acho que...
deve ter no YouTube. Cara.
Mas tá passando aí na Fox, se você procurar. Já deve estar começando...
No post você colocou aqui
tá
no
aí,
post,
tá.
Né?
Então, série dos anos 90. O que é? É uma série de documentário que tá mostrando todos os grandes acontecimentos dos anos 90. Aqui no Brasil, a versão brasileira... lá são só 3 episódios, se eu não me engano. Ou 6. Mas aqui, eles pegam um episódio que lá é de 1h40 e dividem em 2. Lá, a narração... caramba, me esqueci quem é que narra lá. Mas aqui no Brasil, quem tá narrando é o Gabriel Pensador. Aí os caras vão de tudo da série, desde política,
primo do Afonso Holanda.
Política, economia, tudo. Eles falam, sei lá, das grandes guerras, dos grandes escândalos. É muito focado, muito mesmo, nos americanos. Sei lá, vai mostrar os escândalos que tiveram da TV americana e tal. Mas é bem legal, você vê... bem, sei lá, a relevância do Kurt Cobain e sua relação com a Courtney Love, até a chegada do poder do Bill Clinton e a chegada e caída do Bill Clinton, a guerra do a guerra com
Golfo.
A guerra do Golfo? A guerra do Golfo. É a guerra do Golfo?
Tem.
Do Saddam Hussein, Guerra do Golfo.
Teve essa. Teve Kosovo. Teve do Golfo.
Zovo.
Teve
eles mostram um pouco também daquele ataque, aquele primeiro ataque que teve ao World Trade Center.
Isso, nas colunas do World Trade Center.
No estacionamento.
Esse anos 90,
né?
Durou 10 anos.
Cara, anos 90 é a década mais legal
que
de
loucura,
todos.
Loucura, PH.
Na verdade, não é 10 anos, é 9.
9 anos. São 9 anos.
Anos 90 é a década mais legal de todos.
Eu acho também, high five.
Então... vejam a série. Aí,
o high faz o high five no microfone.
Jurandir Caio concordando, viu?
Jurandir Caio concordando.
Não, vê de novo, faz de novo pra ver se pegou.
Peraí, vai.
Vai. Não, aí pegou.
Ah, que droga.
Não, eles são tão desacostumados a concordar, cara, que eles não conseguem dar high five, mano.
É porque a gente tá concordando, eu com a esquerda e ele com a direita.
Ui. Ui. O que, é que você faz com a mão direita, Jurandir, quando ninguém está vendo?
Coça o... olho!
Fala aí, Jurandir. Sentindo, ouvindo. Eu sei que você tá vendo algo. Você passou o programa inteiro atrapalhando a gente.
Verdade.
Caramba, tá foda, viu?
Mas não é isso que eu vou comentar. Eu vou comentar sobre um aplicativo.
Aplicativo?
Para as pessoas abençoadas do iPhone, né? Do iOS. Quem é abençoado por Deus tem iOS, iPhone e essas coisas. Um aplicativo chamado ITV Shows.
O que é que ele faz?
É excelente para você colocar as séries que você está assistindo. Você faz uma pesquisa, você adiciona a série lá. Você fala, tô vendo Homeland, tô vendo Grey's Anatomy, tô vendo Gotham, tô vendo... que mais? Fala aí, Caio. Coisas boas. Big Bang Theory.
Modern Family. Você vê Modern Family?
Não vejo, que eu acho pai.
Caramba, eu assisto Big Bang Theory e não vê Modern Family.
House of Cards, você coloca lá.
Californication, que acabou.
Que acabou, que tristeza. Era tão bom Californication.
Friday Night Lights.
Você pode colocar. Mas normalmente...
você só não bota séries ruins como Grey's Anatomy.
Walking Dead.
É bom pra quando você não conhece uma série...
Eu falei mal de Grey's Anatomy, ele nem queimou ruim, não foi?
Eu nem escutei o que tu falou. É bom pra você que tá vendo série, pra você não se perder em qual episódio você tá.
Sim.
Quando é uma série inédita e você tá atual, você já tá em dia. Quando tem um episódio novo, ele manda uma notificação, ó, tem um episódio novo da série tal.
Aí ele baixa, o que que ele faz?
Não, ele avisa só.
Ah, tá, o resto é com você.
O resto é com você.
Ah, tá. Então, por exemplo, quando é que vai voltar a sua próxima, se é a próxima temporada? Aí ele tá lá, a data direitinho.
Ele tá lá, tem um calendário. É bom. É assim, você fica sabendo quando acaba...
Tem todas as séries do mundo?
Todas as séries do planeta, até.
Ele usa o banco de dados daquele... não lembro como é o nome.
Twin Peaks.
Tem lá, Friends, tem todos.
Tem novela?
Não sei.
Quando é que vai ser o próximo capítulo da minha novela? Amanhã?
Não.
Seria o mais fácil de todos, né?
Não, mas aí o difícil é saber qual é o número. Qual é o número do capítulo? 400.
Não, agora a Globo.
Ele usa o banco de dados daquele TrackT,
Exatamente.
Ah, legal.
E é bacana
que
por exemplo,
o IMDB de séries, né?
Eu venho aqui, aí eu venho aqui nos não assistidos. Aí, por exemplo, eu tenho um episódio do Flash, um episódio do Agents of S.H.I.E.L.D., um episódio do Grey's Anatomy, 2 episódios do Homeland. Então ele vai acumulando e fica aquele avisozinho chato no seu celular, aquele 8. Que você sabe que tem 8 episódios de séries pra você assistir, que você tá atrasado.
Entendi.
Tu usa um aplicativo desse tipo no Android?
Não.
Eu uso um, que é o Serious Guide, mas só que é bem simples. É um aplicativo que eu uso.
É muito bom,
bloco
cara.
De notas.
É cérebro.
Hã?
É, valeu, eu uso esse aplicativo valeu. Aí também.
Eu costumo não, guardar mas... algumas coisas nele e tentar ficar me lembrando.
Utilizando não, um negócio é legal, chamado memória.
Eu vou te dar uma dica, PH.
Esse meu aplicativo aí tem problema.
Sabe por que eu não uso não. Esse tipo de aplicativo? Mas porque ele me lembra da série, mano. Então eu fico
tá atrasado.
Eu fico agoniado, mano.
Pendente, né?
É, nossa, ele é tipo o patrulha da série, mas
caramba, aplicativo. O meu é horrível. Tanto
eu vou te dar
uma
dica,
tá
PH.
Atrasado aqui.
Use mais o cérebro. Tá?
Nós dois precisamos.
Ai,
aí não vai pegar o microfone, né?
Mas por que vocês têm que usar o cérebro?
Todo mundo tem que usar mais o cérebro.
Viu,
como
cara?
Diria
fica a dica
a
pra você.
A Lúcia já diria, né? E se usasse mais do que 10%? Gabriel, sentindo, ouvindo, lendo...
Cara, agora fazendo. Que eu tenho um PS4,
aí,
eu só tenho jogado.
Loucura.
Então eu vou indicar o meu melhor único jogo, que é o Shadow of Mordor, que tá foda pra caralho.
É o Batman mais Assassin's Creed na terra de Tolkien.
Cara, só por ser em Mordor e você poder matar orcs, já vale.
Você,
eu tenho medo desse
o
jogo.
O pior é a tradução, porque o nome do jogo em inglês é Shadow.
Shadow.
Shadow, perdão.
Shadow.
De Shadow Dancer. Shadow of Mordor.
Shadow of Colossus.
E em português colocaram Sombras.
É.
De Mordor. E não é sombras, porque é um
é
cara.
É um cara só.
Ele é a sombra de Mordor.
Cara, entendi. E é muito bom. Você joga com o Talion, que é um Aragorn da vida aí. O jogo se passa antes dos filmes, tá? Bem antes dos filmes. E você joga com ele, que acontece umas paradas lá de magia negra. E
ele é aquele fantasminha que o Aragorn chama no
exatamente.
O Retorno do Rei.
Sim,
ele vai fazer
os verdinhos.
Isso. E aí ele vira...
Só que enquanto vida, né? Então...
Ah, vira essa sombra de Mordor aí. Você fica aterrorizando lá os orcs. E Mordor, cara, e tá muito bem feito, sim, as localizações. Isso. É tipo um Assassin's Creed da vida, entendeu?
Não, então não existe.
Não é God of War. Um monte assim, você vai...
Você tem que usar o stealth, você tem que usar o lance de...
Ah, não dá preguiça.
Cara, mas é muito bom. É muito bom, velho, é muito bom, e eu só jogo isso agora, só faço isso da minha vida. E leio o Leonel Cadela. Estou voltando a ler o Código Elfo.
Quase Leo, que Leo. Não sai, bicho. Leonel.
Quase, cadela.
Muito bem. E eu?
O que é que você tem? Tá vendo, PH? Tá sentindo? Tá amando? Esse quadro que ainda não tem nome, que os ouvintes ainda não mandaram.
Namorada do Juras vai adorar essa indicação. Eu vou falar pra Hanna.
Fale pra
Hanna. Tem um site que se chama Musicoteca.
Amusicoteca.com.br.
E o site, assim, ele, a cada post ele coloca uma banda brasileira. Banda, todo tipo diferente. Pode ser banda, cantor e tudo mais. E ele coloca lá pra você baixar gratuitamente, permitido pela banda. Você pode fazer download, botar no Zed Player e sair ouvindo. Aí você grava a fita. Entendeu? Dá pra fazer isso. E ele faz uma explicaçãozinha do porquê que ele tá curtindo essa banda. Então, o blog é de um cara só. Hoje ele é blogueiro profissional desse blog específico. Se eu não me engano, tá com o UOL, o blog e tudo mais.
Né?
E a proposta é muito boa. Então tá aí, amusicoteca.com.br, pra você conhecer músicas novas. E você vai pensar assim, arruma de porcaria, né? Mas tem tanta coisa boa no negócio independente. Eu sou um dos caras que diga assim, eu não gosto de nenhuma banda brasileira, não. Não conheço, não gosto.
Caio aí.
Só pra dizer, viu? Que o Iradex um dia vai ter um programa sobre música independente. Viu?
Aí, quero ver.
Mas de brega não faz, né?
Promessa, é, mas de brega não faz, né?
Só se for brega independente.
Também, se for brega independente... Eu...
Então tá aí, amusicoteca.com.br. Quem quiser iniciar por algum norte, escuta o single do Trombone de Frutas, especificamente a música Brastemp. É muito interessante.
Tá aí nos links?
Tá nos links aqui, tá. Tanto o post quanto o blog em si.
E fazendo um adendo aí, aproveitando, falando do que a gente tá ouvindo e tal, essa música que vocês estão escutando agora, ela é... A gente falou de Interpol e tal. Ela é do CD novo do Interpol.
É.
Saiu agora recente.
Dá pra subir 10 segundinhos, pega?
Dá,
esses
sobe
aí. Caras não são da polícia, hein?
Sobe aí, são. Sobe aí.
Na hora que a gente sobe a música, chega a comida, né, mancho?
Sincronizado.
É isso aí, gente.
Comidinhas.
Que é isso aqui? Não, pode deixar aí, Gabriel. Pode deixar aí. Ô, fazer um negocinho aqui, já que a gente tem tempo. A gente tem uns 6 minutinhos aí.
Só desculpa, bem rápido.
Vá.
É, desse CD novo do Interpol, 4 anos que os caras não lançavam um disco novo, né? E veio esse disco e tá muito bom, cara.
Muito bom. E o lance também que o baixista saiu, né, da banda.
Sim, sim.
É por isso que eu acho legal quando...
Ah, que cheiro bom, mano.
A gente vê alguns grupos...
Tu quer
quando
na boquinha?
Eles desenvolvem os seus parceiros e tudo mais. Porque é bacana ver um grupo como da polícia tem uma banda dessa, cara.
Mas isso tudo era pra essa piada ruim.
Ah, é a minha?
Vai, pega, é tu, vai.
É a minha?
Foi engraçado, ele riu.
Jurandir, eu tenho certeza que acontece um negócio contigo por conta do Rapadura Cast. Nós estamos marcados por sermos de Fortaleza.
Ixi.
Concorda?
Concordo.
Então eu vou propor aqui um fechamento diferente pra esse programa. Todo mundo que vem pra cá, pra Fortaleza, que escuta, eu juro que com certeza acontece isso, que me escuta lá no Rapadura, que me escuta aqui no Iradex, todo mundo chega no meu Facebook, chega no meu Twitter dizendo, tô chegando aí em Fortaleza, faço o quê?
Exatamente.
Então vamos melhorar isso aí. Eu fiquei pensando, rapaz, o que é que eu faço, hein, pra dizer um faço o quê? Um programa de turismo. Não, turismo só de Fortaleza é mó paia. Então eu vou pedir de cada um de vocês uma indicação diferente. Eu faço o quê em Fortaleza?
Tá perguntando pra mim?
É. Dizer um local bom pra se
um lugar que eu gosto de ir, por exemplo, você pode me encontrar, talvez, quem sabe um dia, porventura, eu lá, se eu colocar no Instagram, no Twitter, no Facebook, eu tô lá. Que é a Praia do Beach Park.
Praia do Beach Park.
Não é o Beach Park em si.
O Beach Park é negócio de brinquedo.
E é R$200 o ingresso, não é esse.
R$500, né?
É a praia que tem do lado do Beach Park. Você entra como se fosse o Beach Park, mas ela é do lado direitinho, assim. Você entra e vai bater na praia lá do Beach Park. Você entra até... Dentro do Beach Park, né? Você vai, passa pela bilheteria, vai lá e sai lá na praia.
Passa pela bilheteria?
É, a bilheteria. Você entra no Beach Park, você entra naquela. Tipo o City Walk do Beach Park. Né? Aquela, aquela entradinha do Beach Park lá.
O Beach Park downtown, né?
Tem aqueles macacos aí descascando.
É porque existe todo mundo a pega praia do Beach Park. Do e na praia do Beach Park tem o clube aquático, o parque aquático,
o Beach não.
Park.
O clube não. O clube não.
O clube aquático.
O náutico.
Parque aquático. Aquático.
Beach Park e clube não. Não, não.
Aí parque
não
aquático.
Parque aquático.
Beach aquático,
Park.
Não? Porque é que eu digo lá? Porque é uma praia.
É caro.
É caro, mas ele faz valer o local.
Fazer valer na cama?
É fazer valer, exatamente. Por que é que ele faz valer? Porque é uma praia que não tem ninguém enchendo teu saco. Não ficam lá passando pessoas vendendo camarão, sanduíche.
É, o sanduíche.
Olha o amendoim.
Você pode deixar seu celular em cima da mesa, sem se preocupar com alguém passar roubando.
Sanduíche.
É uma praia lindíssima, limpa e tudo mais. Não tem isso, não tem isso.
Quer tatuagem de rena?
Tatuagem de rena. Vamos fazer a tatuagem.
Praia, mano. Vou pra praia, eu quero é sossego, mano. Não quero gente enchendo meu saco, não.
Não, mas sabe uma coisa que eu sinto falta na praia do Beach Park, Jundi? Aqueles repentistas.
Não, odeio.
Ô, meu amigo Jurandir.
Machou, odeio.
Tem a cabeça bem grandinha.
Quer me ver com raiva?
Falando Rapadura
é só
Cast.
Ver esses baitores desse repentista. Porque esse cara quer dinheiro e tu macho, não quero não. Vai te embora, mano. Aí o cara fica lá. E o Caio com essas músicas. Tocando as músicas nada a ver.
Mas o Jurandir tá aqui.
Nada a ver são vocês. A gente tem uma programação. Vendo pizza.
Eu odeio mais esses repentistas. Então, assim, é uma recomendação.
Atirei no mal, magoador. Atirei a moreninha pra curar.
Beach Parkzinho, praia do Beach Park. Você não paga nada. Lá é um pouco mais caro do que as outras praias de Fortaleza.
Você não paga nada, mas o que você tem que pagar é caro pra caralho, né?
É caro. Mas pra quem vem de fora, meu amigo, é barato. Porque... É barato. Enfim,
depende, porque... né? De quem vem
de Recife,
São Paulo,
não,
do Rio, beleza.
É beleza.
Do Cedro.
Se bem que um cara veio do Rio e quase chora quando chegou a conta.
A Maria, é verdade. A gente chora.
Afonso
vai chorar. A Maria, mas esse dinheiro todo, mas Afonso não, mano. Amor de Deus, mano.
Afonso é ponto, né?
A gente chorão, viu?
Quem
Caio?
Afonso?
Afonso Solano, mano. Eita, o rei dos escritores, mano. É? Caio Anderson, indicação de Fortaleza, cara.
Cara, eu sou... Deixa eu ver, acho que vale indicar o Barnes.
O Barnes? O que é o Barnes?
É uma casa de de hambúrgueres artesanais, que pra mim tem um dos melhores hambúrgueres do país.
Que hambúrguer artesanal, mano?
É hambúrguer gourmet.
Gourmet, é essa palavra.
Ah, tá. Porque eu pensei que fala.
É essas casas que custam.
Hambúrguer todo dia. Hambúrguer pra nem vender.
Essas casas que cobram R$20.
Fica assim, é.
R$20 num hambúrguer. Que pra gente é R$20. Lá de São Paulo, se fosse lá, devia ser R$35, né?
Barnes. Indicação de Caio Anderson.
Muito boa.
Gabriel Franklin, com exceção da Livraria Cultura do Shopping Varanda Mall.
Cara, eu vou indicar um canto que é perto da minha casa, pouca gente conhece. Eu já vi o Adams lá algumas vezes. É uma praça chamada Praça da Searte.
Praça da Searte.
Ou Praça Luísa Távora.
É que... negócio de skate?
Não, cara, tem uma parte de skate lá, mas é bem legal porque assim, tem programação pra criança no fim de semana, tem um dia da semana, não sei agora se é na quinta ou se é na terça, mas que tem a observação astronômica lá, tem um pessoal que leva os telescópios.
O Adams corre lá, hein, viu? Quem for lá pode ver o Adams correndo.
É, eu encontrei ele algumas vezes lá. É. E bem legal, tem uma fonte musical lá também, que funciona mais aos fins de semana, mas é bem legal, uma praça bem simpática, bem bonita, foi reformada agora.
É pra turista não, né? O carrinho de São Paulo.
Não, mas o lance é porque tem um centro de artesanato lá, entendeu? É chamada Praça da Searte, porque tem a Searte lá, que é o centro de artesanato. É bem legal lá.
Retiro o que eu disse.
E se você for com o seu celular, você volta?
Volta. É bem tranquilo lá.
É importante, dá pra postar
pessoal,
no Instagram? A foto
dá. Pessoal, vale dizer que aqui em Fortaleza, cuidado, viu?
Por quê?
Celularzinho.
Ah, o Jurandir andando bem da rua, né, macho?
Jurandir,
mas é só acompanhar os
boné,
posts do Jurandir
tufi.
Aí.
Exatamente.
É. Dizem por aí, Jurandir.
A Tufi é um galerão. Quando ela entra no baile, deixa os pilantra no...
PH! E você, o que é que você
diz? O PV. O presidente Vargas. Não.
Ei, mas o caiduro do PV é muito bom, cara.
É,
o Castelão é legal.
Não, o PV,
PV é raiz.
O presidente Vargas é mil vezes melhor do que o Castelão.
Tá bom.
É, tô falando sério.
Eu prefiro.
O Ventinho não tem igual o Ventinho de 7 horas da noite do PV, enquanto você espera o Leão entrar em campo, Jurandir.
Não, rapaz, de todo jeito, se você for ou no PV ou no Castelão, é muito provável que você, com certeza, não me veja.
Mas a minha indicação pode ser polêmica, pessoal. É, mano, nada a ver, mano. É, isso aí todo mundo já vai, mas é o Dragão do Mar.
Muito
o
bom.
Dragão do Mar de Centro de Cultura, ele passou um tempo aí, uns 2-3 anos, jogado às baratas, com perigos de levar seu celular, suas calças, suas pregas, seu sapato, levar tudo. E hoje ele tá voltando, inclusive, quem estiver em Fortaleza e quiser uma atração cultural, geralmente sábado à noite tem cinema no Dragão do Mar, geralmente com amostras de cultura. Tem uma galera lá, Jurandir, a gente foi naquele dia fazendo...
Hip hop, é. Dançando. Street dance.
O que foi, cara?
Já só pra dizer que tá acabando, viu?
Ah, já tá acabando? É. Então é isso. Dragão do Mar, muitas indicações. Esse foi o Iradex Podcast. Eu fui quem, Jurandir Filho?
Rafael Santos.
O famoso ou menos famoso?
PH.
PH.
E só pra reforçar, qual o WhatsApp?
O WhatsApp é 985-DDD 9760-1578. É só mandar lá uma mensagem. Pelo amor de Deus, bote seu nome, que eu não sei quem é o pessoal só pelo número, não. Não tem mais lista telefônica.
Exatamente. Uma.
Beleza?
E-mail.
É isso. E-mail podcast@iradex.net, Facebook @iradex, Twitter @iradex. Quer deixar contato, Jurandir?
Jurandir Filho, Twitter, Facebook e Instagram.
Muito bem.
Tem alguma coisa legal no teu Instagram?
Só Fernando Noronha mergulhando.
Hã?
Caramba, com a minha câmera.
É muita ostentação, né? E o outro passa na cara. É,
Fernando Noronha e Orlando só.
Verdade, né?
Vai subindo o som, Caio. Esse foi o Iradex Podcast. Até semana que vem, estrelinha no iTunes. Estrelinha no iTunes.
Tchau, gente.
Tem que ser quantas estrelinhas?
Sim, cinco. Só tem cinco.
Exatamente.
Aperta na última estrelinha.
Quer baixar o podcast? Baixa no iTunes se você tem dispositivos iOS e tudo mais. Você que é abençoado por Jesus, você tem iOS, aí você vai lá e
baixa. Deixa eu só falar um negócio aqui.
Capeta chega assim, baixa o Android.
Mas se você tiver os seus aplicativos do Android, ele baixa do iTunes. Um beijo no coração de todos.
Tchau.
Até semana que vem. Tchau, Gabriel. Fique
feliz. Tchau. iPhone é aquele celular que dobra?